é também muito na lógica da primeira comissão, mas também muito numa lógica de administração interna, dizem-nos até que neste período de pandemia os números teriam diminuído, o que é obviamente motivo de reflexão e de preocupação. Ou seja, no fundo a questão, Sra. Ministra, é: será que nós não temos aqui cifras negras muito superiores àquilo que seria normal? Porque se de alguma forma as pessoas ficaram fechadas, por assim dizer, ficaram atrás da porta, também este tipo de crimes podem ter ficado fechados e terem ficado atrás da porta e, portanto, estarmos realmente numa situação bastante mais preocupante do que aquilo que os números e a estatística nos dá. Por outro lado, ainda nesta questão da violência doméstica e, sobretudo, na questão dos menores, o Parlamento tem agenda, de resto há uma PPL sobre essa matéria, se não estou em erro é 28, existe uma petição também, existem iniciativas de vários partidos, o CDS também dará o seu contributo para aprofundarmos e protegermos melhor os menores neste tipo de situações, ou seja, a ideia designadamente de que um menor pode ser exposto a violência direta, obviamente, como é evidente, isso é violência sobre menores, mas que a própria exposição a um contexto de violência doméstica, ainda que não direta sobre o menor, é em si mesmo uma forma de violência e, obviamente, que teremos que atentar a isso no futuro. O CDS terá todo o seu empenhamento nisso. O que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é nos seus planos, na sua ação, na formação, na identificação dos agentes, na formação pedagógica, na preparação das pessoas que terão de lidar com isso, se essa realidade está contemplada ou não, de que forma está contemplada, uma vez que estamos ainda em processo legislativo, e qual a sua preocupação e ponderação? É a primeira pergunta que lhe deixo.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Senhora Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como vê, Sr. Deputado, é muito possível fazer perguntas importantíssimas para o país e todas elas nas minhas áreas. E, portanto, se as perguntas não são nas minhas áreas, eu acho que o devo dizer, procurei responder a todas mesmo, não sendo as minhas áreas, mas é muito fácil fazer perguntas nas minhas áreas, não são assim tão poucas, pelo menos é o que a minha agenda diz. Queria dizer o seguinte... As preocupações que o Sr. Deputado aqui colocou a propósito da violência doméstica são preocupações que nós tivemos desde a primeira hora. No início do confinamento, do primeiro confinamento, na declaração do primeiro estado de emergência, desde essa primeira hora nós nos preocupámos com esta ideia de que as potenciais vítimas de violência doméstica, de que as vítimas de violência doméstica poderiam estar confinadas com o seu agressor e isso é obviamente um cenário de terror individual e um cenário de enorme preocupação coletiva. E foi por isso que procurámos diversificar todos os canais possíveis de resposta, parafraseando um velho anúncio: se não pode telefonar, manda uma mensagem escrita, criando respostas por e-mail, diversificando, por exemplo, as visitas das forças de segurança aos casos de possível reincidência que nós conhecíamos e num contacto permanente com a rede de apoio no âmbito da violência doméstica. Eu estou perante aquela situação em que, quando os números da violência doméstica são piores, isso é gravíssimo, e quando são melhores, são cifras negras. E percebo a pergunta porque corresponde exatamente à minha preocupação. Aquilo que lhe posso dizer é que os números são de facto melhores e isso não decorre de nenhuma desaceleração da nossa capacidade de acompanhamento. Pelo contrário, e posso-lhe deixar, os nossos atendimentos subiram em 2020 face a 2019. Nós tivemos mais capacidade de resposta do que em 2019 e, portanto, eu não diria, pelos números que tenho, que a baixa nos números das queixas, das mortes, que são ainda assim números horríveis, decorra desse confinamento. Obviamente nunca o poderei garantir. Aquilo que posso dizer é que os nossos números de atendimento contribuem para a minha convicção de que foi a nossa melhor resposta, foi a permanente presença de campanhas na comunicação social que fizemos durante este ano que deu a capacidade de melhor resposta. Sobre as propostas que aqui estão na Assembleia, naturalmente este é o momento da Assembleia se pronunciar sobre a lei, o momento do Governo já passou. Nós estamos preparados para uma resposta muito forte à dimensão das crianças e jovens, como já respondi há pouco ao PSD, na resolução do Conselho de Ministros que aprovámos e nas medidas que tomámos, essa foi uma dimensão fundamental, é uma dimensão fundamental do novo programa de formação que iniciamos e que é um programa, tal como na altura a equipa que avaliou aquele momento crítico de violência doméstica nos recomendou, é um plano que tem áreas de formação transversais a todos os setores, para que quem atende, para quem faz a queixa, para quem julga, possa ter elementos fundamentais de formação comum, porque era nessas brechas que tínhamos alguns problemas, e como eu disse há pouco, criámos uma rede de respostas de apoio psicológico, precisamente para reforçar o apoio psicológico e psicoterapêutico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Como sabem, no entendimento do Governo, elas já eram vítimas de violência doméstica, nunca nos opusemos a que a lei o viesse a vincar ou a clarificar mais, e teremos, por força deste anúncio, as respostas num protocolo também com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, as respostas em todo o território nacional. E, portanto, na produção de guias que todos os agentes conheçam, na formação e nestas respostas às crianças, julgamos que estamos a responder aos principais desafios que temos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda está no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, que ainda tem tempo. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu não desvalorizo de maneira nenhuma as suas áreas. O que eu lhe disse foi só que, do ponto de vista da oposição, até pela sua transversalidade, poderiam não ser uma prioridade, mas que até é um motivo de descanso para si, e não do contrário. A oposição, obviamente, não pretende outra coisa, senão os pontos mais polémicos, para assim dizer. E, portanto, não é de maneira nenhuma, e sei bem, um saber de experiências feito, ainda que limitado, que a agenda de qualquer membro do Governo é extremamente exigente, é uma agenda de muito trabalho, não tenho a menor dúvida sobre isso, não é isso que está em causa. Agradeço-lhe as suas respostas. Em relação a uma outra questão, que já falou aqui hoje também, que é a questão da imigração ilegal, e o seu colega da Administração Interna foi de facto muito infeliz, foi uma pergunta minha até, que ele veio dizer que achava ridícula a existência de uma nova rota, comprovou-se que essa rota existe ou pode existir, comprovou-se que ela é relevante, e a sua primeira resposta que foi dada há pouco ao meu colega do PSD é uma resposta interessante, é aquilo que eu queria perguntar exatamente, e vou manter a pergunta apesar da sua resposta, ou seja, a resposta a esse tipo de situações obviamente que perpassa. A resposta para a imigração ilegal é a imigração legal, como é evidente, e é por aí que nós devemos ir. A resposta à situação, designadamente do Norte da África e mesmo em particular de Marrocos, sendo que muitos desses imigrantes poderão não vir diretamente de Marrocos, é obviamente a parceria em termos de ajuda, de desenvolvimento por um lado, e os acordos de imigração legal por outro. Fico satisfeito que esses acordos estejam a ser negociados. O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, e mais uma vez estamos numa área transversal, poderia perguntar ao seu colega dos negócios estrangeiros também, é qual é o ponto da situação exata destes acordos, e se
obrigado,
nos pode dizer,
senhora,
termino mesmo, Sr. Presidente, se nos pode dizer mais alguma coisa sobre o seu conteúdo e se são só ou não com Marrocos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho a palavra para responder a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão em concreto é se nós podemos dizer que existe ou não uma nova rota de imigração ilegal. Era isso que estava em causa. E sobre isso, aquilo que lhe posso dizer é que a existência dessa rota está em investigação, e o que nós temos é de procurar ter as respostas possíveis. Sobre os acordos, encontram-se neste momento em fase de negociação. Acordos com vista à organização e fluxos de mobilidade laboral com Marrocos, Moldávia e Índia, e a criação, como sabe, de um espaço de mobilidade na CPLP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. Eu, nesta primeira ronda, e para facilitar adiante já, Sra. Ministra, que terei três questões muito concretas para lhe colocar, a começar pelas matérias da igualdade de género. A Sra. Ministra concluiu a sua intervenção inicial falando em sustentabilidade, mas no que respeita à igualdade de género, a situação é manifestamente insustentável. E os dados aqui falam por si, Sra. Ministra, que apesar do trabalho que tem sido feito, a crise da Covid-19, bem sabemos todas e todos que tem de facto deixado as mulheres para trás, e as estatísticas dão nota disso mesmo, que há um muro que tem sido erguido entre o fosso que separa homens e mulheres e que não estamos a conseguir derrubar. Se não vejamos, em cada 100 crianças que tiveram que ficar em isolamento profilático, 84 tiveram de ficar ao cuidado da mãe. Apoios sociais que surgiram durante a suspensão das atividades letivas foram, na sua larga maioria, requeridos pelas mulheres. Aliás, as mulheres foram também a maioria dos profissionais essenciais que estiveram na linha da frente do combate à crise. Também foram as mulheres que as que mais perderam, uma vez mais, enquanto os rendimentos, enquanto que, por exemplo, um homem perdeu 5,4% do seu rendimento, uma mulher perdeu 8,1%. E são também as mulheres o grupo mais vulnerável à pobreza e à exclusão social. Nós ouvimos muito recentemente a Sra. Ministra falar numa entrevista nas preocupações que tem com as matérias da igualdade de género, preocupações que secundamos. Agora, aquilo que hoje precisamos de saber, Sra. Ministra, é das palavras à ação, da preocupação às políticas públicas, o que é que efetivamente vai ser feito para garantir que efetivamente estamos a combater a pobreza de forma estrutural. Falou-nos no layoff, mas temos de ir mais longe em matéria de igualdade, seja ela salarial, a começar também pela transparência que existe naquilo que são os salários praticados, seja nas empresas, seja na administração pública. Garantir também o acesso à habitação digna e não apenas, evidentemente, habitação precária ou até mesmo quando continuamos a ter barracas no nosso país que continuam a não ser erradicadas. A salário igual, a uma maior conciliação entre a vida profissional e a vida privada, mas que não significa isso, que são sistematicamente as mulheres que são empurradas para a vida privada, ficando a cuidar dos filhos. O que passa, por exemplo, por revisitar, como o PAN, inclusivamente, já deu entrada numa proposta nesta Assembleia da República, as próprias licenças parentais para o gozo daquilo que possa ser o exercício da maternidade e da parentalidade. E, Sra. Ministra, nós vamos ter em breve um plano de recuperação e resiliência que vai ter que ser articulado com os diferentes instrumentos do país, e aquilo que lhe pergunto é se este plano, se a Sra. Ministra nos consegue a este tempo garantir que ele vai estar perfeitamente alinhado com o impacto da concretização das medidas em igualdade de género entre homens e mulheres, se vai assegurar que os cidadãos e a sociedade civil podem, em tempo real, perceber o impacto de género que vai ter este programa, aliado às grandes opções, por exemplo, para o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a primeira condição para nós podermos corrigir as desigualdades que esta pandemia criou, as desigualdades de género que esta pandemia criou, é conhecermos todos os dados. E o Governo, desde a primeira hora, desde logo, relativamente a todas as prestações que foram criadas e a todos os apoios e aquilo que, no fundo, permite, e muito bem, a Sra. Deputada estar aqui a destacar essas desigualdades, e destacou precisamente as duas medidas em que elas são maiores, é precisamente a primeira condição para nós as podermos corrigir. Aquilo que temos feito, logo em janeiro, quando alterámos o subsídio de apoio à família, quando as escolas estavam fechadas, foi procurar majorar sempre que ela fosse dividida. Há pouco já pude dizer os números, eles são apenas de março e, portanto, são um número reduzido, mas, no fundo, criámos a política para produzir maior igualdade nesse indicador. Diz que não é só no layoff, eu também acho que não é só no layoff, mas também lhe quero dizer que não foi só no layoff. Quando se define, como se definiu neste Parlamento, um conjunto de políticas de resposta às pessoas que têm uma relação mais informal com a nossa economia, são as mulheres que estão a ser protegidas. São maioritariamente as mulheres que estão a ser protegidas. Quando pagamos o layoff a 100%, são as mulheres que estão a ser protegidas. Quando aumentamos o salário mínimo ou o RSI, são maioritariamente as mulheres que estão a ser protegidas, tal como quando baixamos o preço dos espaços sociais, também são as mulheres que estão a ser mais protegidas. Relativamente à lei da igualdade salarial aprovada neste Parlamento, também já há pouco respondi. Na primeira fase tivemos dados gerais e setoriais e teremos neste mês de junho os dados empresa a empresa, que permitirão corrigir as desigualdades. Esses dados serão conhecidos das empresas naturalmente e também da ACT, que dirá à empresa que tem um mês para responder com o seu plano de correção dessas desigualdades. Foi essa a lei que aqui foi aprovada, é uma lei que me parece uma boa lei, que vai produzir os seus resultados e entramos agora num momento mais importante, se quiser, para responder. Fez-me um conjunto de perguntas sobre o PRR, eu já há pouco respondi, mas tenho muito gosto em responder nesta matéria, porque o nosso Programa de Recuperação e Resiliência